Amém, gente? Estão me ouvindo bem? Vou ajudar meu irmão sonoplasta lá, o Gustavo. Tamo junto na mesa. Gente, quem está queimando por Jesus aí? Amém? Não sei você, mas o meu coração, desde os louvores, no caminho para cá, ele veio queimando pelo Senhor Jesus. E eu creio que ele tem algo para falar dos nossos corações hoje. Amém? Antes, né, de começar, eu queria agradecer o Eloílson e a Natália, né, pelo convite, por proporcionar isso, né, para nós. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao pastor Leandro também, que não pôde estar aqui hoje, né? Ele está um pouco febril, não pôde vir. Mas estou muito feliz de estar aqui, por mais que não pareça, né? Às vezes eu sou meio quieto, mais tímido, mas meu coração está queimando e eu sei que o Senhor vai falar conosco. Amém? Gente, não tem como eu não falar da minha esposa que está ali, né? Para quem não me conhece, eu sou casado com a Fabiane, dá um tchau aí, amor. Tá? Depois de Jesus, ela é o meu tesouro, tá, gente? Ela é meu bem maior, né? Jesus em primeiro lugar e minha esposa em segundo lugar, né? Amém? Glória a Deus. Sou muito grato pela vida dela, pela vida também da minha família, que está ali, o meu cunhado, minha cunhada, né? Os meus sobrinhos agora, que está o Pablo, né? São da comunidade renovada ali de Pinhais. Deus abençoe vocês por terem vindo para cá. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. E aos demais que estão aqui, né? Se eu não cumprimentei você, irmão, me perdoe. E às vezes a gente é um pouco dislexo, né? Não sei se é essa palavra, mas alguma coisa às vezes acaba passando batido, a gente é falho, me perdoe, se sinta abraçado pelo Senhor Jesus, amém? Gente, no último culto, o Aloysio trouxe uma mensagem a respeito da pesca milagrosa, né? Não sei se todos estavam aqui, acredito que não, mas foi uma mensagem muito abençoada do Senhor, porque ela falou a respeito da importância do chamado de um pescador, aquele que pesca as almas deste mundo, né? Do evangelismo. E isso é algo que queima muito no meu coração a respeito do evangelismo, da mensagem da cruz. E eu creio que o Senhor confirmou algo no meu coração. Quando o Luiz terminou a mensagem, ele estava caminhando para o final, ele falou a respeito do dia de Pentecostes, a respeito da pregação de Pedro, né, quando Pedro começa a pregar, e cerca de 3 mil almas, né, são acrescentadas naquele dia, ele ganha 3 mil almas. Hoje, a mensagem é, como tema, pescadores de homens. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18. A gente vai ler do 18 até o 20. Vou começar a tomar água aqui, já que a minha garganta já está seca. Amém? Todos acharam? Amém? Quem não achou, pode ler aí no telão. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? Antes da gente orar, a gente já fez um integra aí, eu queria que você olhasse para o teu irmão, né? Todo mundo faz isso, né? E eu também vou fazer hoje com você. Né? Mas eu queria que você olhasse para o seu irmão com muita fé, com um sorriso lindo no rosto, com a autoridade que o Senhor te deu, e diga para ele: hoje o Senhor Jesus vai pescar o seu coração. Amém? Curva essa cabeça, a gente vai orar um pouquinho. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós somos gratos a ti, Pai, pela sua misericórdia, Pai, por permitir, Senhor, que nós chegássemos até aqui hoje, Pai. Nós queremos, Pai amado, que não há, Senhor amado, coincidência, Senhor, para tudo há um propósito, Senhor Jesus. Sou grato a ti, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Usa-me, Pai amado, como te agrada, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Tudo que eu tenho vem de ti, Senhor. Eu te entrego, Senhor, a minha vida neste momento, Espírito Santo. Faz conforme a sua vontade, Pai. Fala, Senhor amado, aos corações, Pai. Eu falarei aos ouvidos, mas é o Senhor, Pai, que fala aos corações, Senhor Jesus. Traga luz, Pai, clareza, Senhor amado, nesta mensagem para os meus irmãos e para o meu coração, Pai. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu estava fazendo, né, escrevendo isso aqui, o Senhor ministrou algo no meu coração, desde quando o Aloysio me chamou, a respeito não apenas da pesca, né, como pescador, mas a respeito de um estilo de vida que um pescador precisa ter. Né? Quando a gente vai olhar para as profissões, cada profissão ele tem um estilo de vida. Quem é médico, geralmente a pessoa estuda muito, continua estudando o resto da sua vida, acorda muito cedo, trabalha um plantão aí de mais de 24 horas, geralmente. Então essa é uma rotina de um médico. Quem mexe na cozinha vai estudar sobre os alimentos, né? Vai ver o que casa com qual, né? O que combina com qual coisa, qual ingrediente, né? Vai orlar ali junto. Então ele tem uma rotina, ele vai no mercado, ele seleciona os itens ali, acorda muito cedo também. E essa é a rotina de um cozinheiro. Eu não vou dar muito exemplo porque eu acredito que vocês já entenderam. Mas na vida de um pescador também é assim. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, né, vai ter lá em Lucas, vai falar outro relato deste momento aqui, quando Jesus chama eles para serem pescadores de homens. E lá vai falar sobre o barco, vai falar sobre a rede, e vai falar que os discípulos, os outros, que eram os futuros discípulos, eles vieram junto com Simão, né, e André, seu irmão, Pedro, né, e eles ajudam ele. Então, ali nós temos três coisas: barco, rede e braço. Quando a gente olha para isso, tem uma simbologia na nossa vida. O barco, ele vai representar a nossa vida. Quando um pescador ele sai para pescar com o seu barco, ele precisa estar com o seu barco limpo. Ele precisa estar com o seu barco sem sujeira, porque quando você joga a rede lá, pode ser que venha o lodo, pode ser que venha um enrosco, pode ser que venha alguma coisa que não agrada, que não é legal. Você vai ter que tirar, você vai ter que limpar. E geralmente ele fica no barco, então o barco ele precisa estar limpo, para que não venha contaminar a pesca. E olhando para a nossa vida como barco, precisa estar sempre limpo. E eu separei um texto, na verdade é um versículo que está em 1 Pedro 1,15, não precisa você abrir, não precisa você procurar. Mas diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver. Então, quando nós olhamos para o barco da nossa vida, a gente precisa examinar se ele está limpo, né? Porque dependendo do que a gente pescar, se a gente colocar dentro do barco, ele pode contaminar a pesca, ele pode contaminar o peixe, né? E quando nós vemos assim o viver santo, eu vou te dar um exemplo, o viver santo. Quem é jovem tem muitos amigos geralmente, e geralmente eles estão na roda de amigos ali, e as pessoas estão lá conversando, e de repente eles estão dando risada, estão brincando lá, e você vai chegando. Quando você chega perto das pessoas, eles param de falar o que eles estão falando. Eles não são convertidos ainda. Por quê? De certa forma, eles estão falando alguma coisa que não iria agradar. Algum palavrão, alguma piada suja. Mas quando você chega, alguns falam assim: ah, o crente chato. Não é o crente chato. É que a maneira como nós vivemos neste mundo, perante a sociedade, ele vai dizer muito mais a respeito de quem nós somos em Deus do que as nossas próprias palavras. Porque constrange o viver santo. Sabe, eu trabalhei numa empresa onde tinha uma menina e ela tinha relações, ela era assumida como homoafetiva. E ela, assim, era a boca muito suja, né, falando português, claro. E às vezes ela estava lá brincando com o pessoal e eu chegava e ela falava assim: não, vamos parar de falar isso, porque o Lucas chegou. E eu falava: mas eu não vou falar nada. Não, mas você é crente, você é evangélico. Porque eles nunca ouviram sair uma palavra torpe da minha boca. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus transformou a minha vida. Sabe, antes de eu voltar para Jesus, para quem não conhece a minha história, eu nasci no berço evangélico. Eu cresci, né, numa outra igreja, a gente frequentava a escola dominical, era o nome lá. Estava na Assembleia, tem o nosso irmão da Assembleia ali, ele vai saber o que eu estou falando. Então lá eu cresci nos preceitos, eu cresci aprendendo sobre a Bíblia. E chegou um momento da minha vida em que eu me desviei do Senhor. E falar para vocês, irmãos, o meu barco, era muito sujo. Era terrivelmente sujo, sabe? Eu tive uma infância que não foi boa em certas partes, mas em outras partes ela não foi muito boa. Algumas pessoas têm dificuldade de falar isso. Eu, aos meus 6, 7 anos de idade, infelizmente, eu acabei sofrendo um abuso sexual. E esse abuso ele foi cometido pelo meu irmão, que é por parte de pai. Então a minha infância ela foi roubada de mim. Algo muito difícil. Então aquilo ficou um segredo, porque a criança às vezes ela não quer falar, fica com medo. E aquilo acontecia algumas vezes. E aquilo foi, quando eu criei uma idade, aquilo criou uma ferida tão grande dentro de mim, que eu não queria mais ir para a igreja. Eu não queria mais saber as coisas de Deus. E eu comecei a viver uma vida suja. Quando eu comecei, né, para quem não talvez você ache que é uma coisa normal. Eu comecei a fazer musculação, irmãos. Não tem nada de errado nisso, você pode fazer. Mas junto com a musculação veio a vaidade. Então o prazer da minha vida era quando eu conseguia me relacionar com uma pessoa, né? Começava ali um namoro, alguma coisa assim, e eu ficava um determinado tempo e aquilo, não de forma física, mas no psicológico, para mim, era prazeroso ver aquela pessoa sofrer. Quando eu falava assim, eu não quero mais. Sabe? Às vezes, ah, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já aproveitei o que eu tinha que aproveitar. E quantas pessoas foram feridas por causa de uma ferida? Passou o tempo, um dia meu irmão, ele convertido, ele foi lá em casa e falou assim, Lucas, eu vou ministrar um retiro e eu preciso pedir perdão para você disso. Eu quero que você me perdoe disso. E com lágrimas nos olhos, eu lembro que ele olhou para mim e falou, me perdoa. E eu olhei para ele e falei, eu te perdoo. Mas eu não tinha perdoado como eu deveria perdoar. E eu fiquei com aquilo. E a gente convivia ali e tudo mais e tal. E eu, não assim explicitamente convivia, mas aquela ferida estava ainda muito interna dentro de mim. Quando eu completei 27 anos de idade, a gente estava no outro ministério, a gente acabou saindo na pandemia, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Depois de tantos anos afastado, eu falei, Senhor, estava tocando um hino, um louvor, que era o Carpinteiro, do Alessandro Villas Boas, acho que todos conhecem aqui. Eu estava lavando louça, hoje até falei com o Carlos, ele não pôde estar aqui. Eu lembro que me bateu um desespero tão grande naquele dia, eu estava sozinho em casa, e eu cheguei, eu me joguei no quarto e eu chorando, eu falei, Senhor, eu nunca fiz essa oração, eu cresci dentro da sua casa, mas hoje eu te entrego a minha vida, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Senhor. Faz a minha vida aquilo que o Senhor bem entender, Senhor. Eu quero cumprir o seu propósito, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu te entrego a minha vida, tudo que acontecer daqui para frente, eu sei que é permissão do Senhor. E a minha esposa está aqui, o quanto eu mudei, irmãos, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor, ele entrou no meu coração. Naquele mesmo ano, meu irmão falou, Lucas, eu preciso emprestar uma politriz para fazer um polimento num carro, eu falei, eu vou te levar. E aqui na frente do Carrefour eu encontrei ele, eu olhei no olho dele e falei, cara, eu preciso te pedir perdão hoje. E ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não tinha te perdoado. E ele falou assim, como? Eu falei, não, eu te perdoei. Não te perdoei. Eu falei, me perdoa por não te perdoar. E a gente se abraçou e a gente orou junto. E graças a Deus a nossa relação ela foi restabelecida. Porque eu entendi algo. Ele falou assim, Lucas, aquilo aconteceu com você, foi uma obra maligna, mas tinha acontecido comigo lá atrás. Não tinha ninguém para me defender, então a minha ira foi descontar. E o inimigo usou isso para ferir você. E aquilo tratou meu coração de uma forma, porque o perdão ele liberta a gente. Então toda aquela sujeira que tinha na minha vida, o Senhor tirou. Toda aquela culpa que tinha na minha vida, no meu interior, quando eu ia orar, eu falava, não vou sentir a presença de Deus, cara, porque o meu barco está sujo. Como eu vou falar do amor de Jesus se eu não vivo o amor? Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente fala, nós queremos viver os milagres, nós queremos caminhar sobre as águas, né? A gente quer viver o sobrenatural, só que tem outro lado do evangelho. Tem um lado que é perdão, tem um lado que é perca. Sabe, para a gente subir, a gente precisa descer. Para a gente viver, a gente precisa morrer para este mundo. Para a gente ser grande, a gente tem que ser pequeno. E às vezes a gente fala assim, ah, mas por que eu vou me humilhar? Por que eu tenho que fazer isso? Hoje a gente cantou aqui a respeito da presença de Deus, do Espírito Santo. Sabe, a mensagem hoje, talvez ela traga um certo conforto ou um confronto para você. Porque o evangelho ele é um estilo de vida, o pescador ele precisa ter um estilo de vida. Quando Jesus ele olha para Pedro e ele fala, segue-me e eu te farei pescadores de homens. Jesus não está falando apenas do ofício da pesca em si, mas Jesus está fazendo um convite. Eu tenho um viver santo para você. Eu tenho uma mudança de vida para você. Eu tenho transformação para você. Aquilo que você pescava, você não vai pescar mais isso. Sabe, a gente cantou aqui que uma vez que nós colocamos os olhos em Jesus, nada mais nos satisfaz. A gente vai ler em Lucas, eu não marquei, me perdoe, eu não vou te dar a referência certo. Mas se eu não me engano é Lucas 5. Que Pedro, depois que ele faz, eles vivem a pesca maravilhosa, ele olha todos aqueles peixes ali e ele faz o quê? Ele se prostra de joelho e ele fala, Senhor, afasta-te de mim porque sou homem pecador. Porque todos eles estavam maravilhados e constrangidos com o que eles tinham vivido com Jesus ali naquele momento. E Jesus olha para ele, não temas. A partir de hoje você será pescador de homens. Mas para que isso acontecesse na vida de Pedro, ele precisou se arrepender. E quando a gente fala em arrependimento, não é a respeito apenas daquilo que a gente faz errado, mas aquilo que a gente deixa de fazer. Sabe, quando a gente deixa de orar, a gente está fazendo o pecado. Nós estamos olhando para Deus e falando, Deus, eu não preciso do Senhor comigo, eu sou autossuficiente, eu não quero orar, porque eu não sou dependente seu. É um pecado. As pessoas falam, vamos jejuar. Ninguém quer passar fome. Ninguém quer fazer isso. E o Senhor fala, jejua. E eu não jejuo. Eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu não preciso do seu sobrenatural. Eu não tenho saudade da sua presença, eu não quero jejuar. Sabe, quando a gente vai ler a Bíblia, Senhor, eu não quero ler a Bíblia. Isso aqui é o manual da minha vida, eu preciso entender isso aqui, eu preciso aprender, aplicar. O Evangelho, ele não é apenas teórico, ele é prático. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vem no culto domingo, você escuta a palavra e você vai para sua casa e você fica lá. Quando que é o próximo culto? Quinta-feira. Aí você vai para a igreja, você ouve mais uma vez, a sua fé, ela é alimentada, você está recebendo fé. Aquilo é um despertamento para você. Aí você passa e deixa e vai para casa mais uma vez. E depois o próximo domingo é mais um culto e você vai e ouvir a mensagem de Deus te traz fé, mas você vive de culto em culto, vive de fé em fé, mas você não aplica. Porque a fé, quando ela vem, ela desperta algo em você. Se você não alimentar isso, não buscar, você não mantém a sua fé. E a Bíblia vai falar que a fé sem obras, ela é morta. E as obras que a Bíblia fala não é apenas você orar pelos enfermos, orar pela multiplicação dos alimentos, não. É quando você pratica a Bíblia, é quando você vai para a palavra e fala, eu não queria perdoar, mas eu vou perdoar, porque Jesus perdoou. Jesus não apenas me amou, mas ele ama o irmão que me feriu. Então eu amo porque Jesus o amou. Porque aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Está escrito em João. Aí às vezes nós queremos viver um evangelho apenas a parte boa. Não é só a parte boa. Tem a parte da dor. Tem a parte do sofrimento também. Não vai ser para sempre, não vai. Só que quando nós afligimos a nossa própria carne em fazer aquilo que ela não quer, nós agradamos o Senhor, porque a carne ela limita com o Espírito. Tem dois leões dentro de você, você tem a carne e você tem o Espírito. Qual que você está alimentando? Qual que eu estou alimentando? Se eu alimentar a carne vai prevalecer em cima do Espírito, porque ela não quer. Geralmente ela é mais forte, porque nós estamos em carne, nós não tivemos nosso corpo transformado ainda. Mas quando nós começamos a analisar a nossa vida, nós queremos ter um viver santo, porque depois ele vai falar assim, sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus, não tem como. Não tem como. Aí nós estamos aqui, presença maravilhosa no louvor, nós levantamos as nossas mãos e dizemos santo, 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 santo. Mas Jesus está falando, sejam santos vocês também, porque eu também sou santo. O Aloysio falou a respeito lá, do Jardim do Éden. O pecado ele fez separação entre o homem e Deus. O pecado nos separa de Deus. Por que que o mundo está perdido? Porque houve uma separação. O pecado ele cria uma barreira, ele cria uma distância. Não tem como. E se o mundo não ouvir a mensagem do Evangelho, eles não vão conhecer a Deus. Pescadores de homens, eles têm um estilo de vida. Eles têm uma maneira diferente de ver. Eles precisam se preparar. Às vezes você fala, ah, mas eu não sou evangelista, eu não sou um missionário, eu não sou um pregador. Não, você é sim. Você é. Porque o viver, o pregar o evangelho não é apenas em você falar palavras, mas é você viver o evangelho. Quando a pessoa olha para você e fala, cara, tem algo diferente em você. Tem algo diferente, você não xinga, você não rouba, você não mente, você não faz o que eu faço. O que que é isso? E ali você, com a sua vida entregue ao Senhor, você começa a pregar para ele. A ponto dele falar assim, ei, o que que você tem? Quero ter o que você tem, eu quero essa alegria, eu quero esse brilho diferente que você tem. E é onde você começa a pregar o evangelho. O barco da nossa vida, ele precisa estar limpo. É fácil, não é fácil, gente, é muito difícil. Porque nós estamos em carne ainda. É uma luta constante. Se a gente não alimentar o nosso espírito, ele vai perder para a carne. Todos nós aqui, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas, como em Pentecostes, veio um batismo de fogo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o fogo ele representa algo quando está no altar de purificação. Ele vai queimar aquela carne e aquilo sobe como incenso na presença do Senhor e vai agradar ao Senhor. O batismo de fogo na nossa vida é isso. Lá em 1 Pedro, no versículo 2, não está aqui no meu esboço, você pode projetar para nós, irmão, por favor? Amém? Está todo mundo entendendo? Vocês estão todos quietos, me olhando com uma cara assim, tipo, o que você está fazendo aí? A gente é quieto, irmão, mas às vezes a gente fala algumas coisas que até a gente fica meio... Eu, quando comecei a escrever essa mensagem aqui, eu falei, Deus, por que o Senhor está batendo em mim primeiro? Está doendo. Só que o fogo queimou no meu coração, irmãos. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, irmã, me perdoe. Está escrito ali, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui, Paulo está falando aos irmãos, se eu não me engano, de Galácia. Posso estar errado, mas eu acredito que é isso. Mas em outras versões vai falar assim, pela obra santificadora do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele representa fogo. Ele vai santificar, trazer santificação para a nossa vida. Por isso é importante a gente pedir pelo batismo de fogo. É importante a gente não só acreditar que Jesus, ele veio à terra, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós precisamos clamar por algo do céu, como em Pentecostes. Línguas como as de fogo, né? Alguns aqui, eu acredito que a maioria tem o dom de línguas. Você tem um batismo de fogo, só que você precisa abanar esse fogo, você precisa alimentar esse fogo, porque é ele que traz santificação para a nossa vida. Amém? Rede, a rede significa o evangelho, significa a palavra de Deus. E eu coloquei aqui 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Quando nós começamos a ter a nossa vida santificada, a gente começa a ter fome e sede pela palavra, a gente começa a ter contato com ela, você começa a ler, quando você fala, estou com vontade de fazer um devocional. Às vezes você não tem vontade, né? Não sei se só com vocês, mas às vezes comigo é assim, né? Não tem vontade. Mas quando a gente se esforça, o Senhor, ele traz, né, a palavra no nosso coração, ela é cravada no nosso coração. Lá em Provérbios vai dizer, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos ler a palavra. E por que é tão importante a gente ler e pregar a palavra como estilo de vida de pescadores de homens? Lá em 1 Coríntios 1:21 vai dizer assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por meio da loucura da pregação. Para o mundo é loucura o que nós vivemos aqui. Para o mundo, você crer em algo que você não vê é loucura. Por isso que, me perdoe se alguém está aqui e é de outra religião, por isso que muitas vezes nós vemos pessoas com uma imagem ou algo ali, porque a fé, para aquilo, precisa ser vista, precisa ser visualizada. E às vezes até nós fazemos isso. Se a gente vê lá, né, a nossa dispensa um pouco vazia, a gente fala, cara, já começa a esmurecer na fé. Deus não me ama, Deus não está suprindo, não. Você tem que confiar. Não é ver para crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus falou, está na Bíblia. Está na Bíblia. E quando falam assim, ah, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você pega um exemplo, se você pegar um suco de uva, e você vai ler lá, fala assim, suco, sabor, uva. Aí você olha atrás e vai dizer assim, contém 30% de uva. Os outros 70% é o quê? Então, quando a gente fala que contém, é porque tem alguma coisa alterada. Mas quando a gente fala que é porque ela é completa e ela é imutável. A gente não precisa de uma nova revelação do Evangelho, a gente não precisa de uma nova Bíblia escrita, não, nada acrescentado, nada tirado, não. A gente precisa da revelação. E a maior revelação que nós temos é Jesus. É Cristo. Ele é a maior revelação. Existem pessoas que oram, e geralmente eu escuto muito o pastor Hernani, e ele fala que tem períodos da revelação, onde a palavra ela é revelada. Mas ela é revelada com o propósito de aprontar para Jesus. Tudo que nós fazemos aqui hoje, ou tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, só leva para um caminho, para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes você fala assim, ah, mas eu vou recorrer a outros deuses, porque Deus está muito ocupado para me atender, Deus está muito ocupado para falar comigo, ele já tem todo o universo, ele tem todos aqueles crentes chatos que oram sem cessar lá para ele atender, por que, que Deus vai me atender? Por que, que Deus vai ouvir minha oração? Mas, assim como precisamos estar com o barco e a vida limpa, precisamos ler a mensagem, nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar. Deus, ele ouve, sim. Deus, ele escuta. E às vezes você está vivendo, me desculpe a palavra, como um filho órfão de pai presente. Porque Deus, ele está para te ouvir. Ele está disponível. Nós vamos ler um texto embaixo, eu não vou pular porque tem um tópico aqui que eu acho importante. Mas Deus está te ouvindo, Deus ouve essa oração. E você precisa persistir, perseverar. Às vezes, uma pequena oração que você, eu não oro uma hora, não oro 15, 20 minutos, eu oro 3 minutos. Agradeço pelo meu dia e peço para o Senhor me abençoar. Se você está aqui hoje, você fez essa oração, o Senhor abençoou o seu dia e a misericórdia deixou você chegar até aqui. É a bondade de Deus. É bondade, nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida, nem um fio de cabelo sequer. Então, se você está aqui hoje, não é porque alguém te convidou e falou, ah, eu vou para a igreja hoje, não. Foi porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Sabe, a gente, né, eu fiquei constrangido porque quando eu vi a minha foto lá no anúncio, eu falei, cara, nem precisava ter minha foto lá. A gente não quer aparecer. E assim, não é, vocês não estão aqui porque tinha um pregador que está aqui diferente, alguém que nunca pregou aqui na igreja, não é por isso. Vocês estão aqui porque pessoas queimaram por amor a Jesus e fizeram um convite para você hoje. Jesus hoje ele nos faz um convite. Não é a respeito de pesca, é para você ter mudança de vida. É para você mudar o seu estilo de vida. Os padrões do mundo não são para você, você não foi criado para isso. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. A mensagem não é sobre pesca, é sobre relacionamento com Deus. É sobre um estilo de vida que nos leva à pesca como consequência, porque quando nós queimamos de amor por Ele, nós precisamos falar desse amor, porque esse amor nos chegou, ele foi anunciado às nossas vidas. Sabe, quando eu olho para a minha vida, eu falo, cara, eu tinha tudo para dar errado, tudo. A perspectiva que eu tinha de vida, eu não conto para muitas pessoas, porque as pessoas falam, ah, mas isso é frescura, não é, cara. Eu pensei que eu não ia passar dos 27 anos de idade. Eu não sei, vocês, talvez todos conheçam aqui, mas eu escutava muito rock. Rock, eu escutava rock e os meus ídolos, eles eram pessoas que tinham morrido com 27 anos. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, cara, será que eu vou passar dos 27 anos? Porque eu queria ter a vida que os caras tinham. Só que, quando, assim como Pedro, ele foi despertado para atender o chamado, ele largou todas as suas redes, ele seguiu a Jesus, o Senhor me chamou, o Senhor te chamou. E quando Pedro, naquele dia, ele olhou para os peixes, ele falou, cara, isso aqui não me satisfaz mais, cara. É Ele que eu quero. É Jesus que eu quero, é Ele que eu desejo. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Ele falou para mim seguir Ele e ser pescador de homens. Sabe, o convite para ser discípulo de Jesus são para aqueles que se arrependem. Pedro se arrependeu na praia. Pedro se arrependeu. A gente fala, ah, mas ide por todo mundo e pegar o evangelho, fazer discípulos. Mas às vezes a gente não quer ser discipulado por Jesus. Jesus vai pedir renúncia, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho. E esse é o evangelho. Quando nós negamos a nós mesmos, nós dizemos para Jesus, nada mais me satisfaz. Nada importa, eu só quero a tua presença agora. Amém? Vocês estão muito quietos, gente. Estavam tão animados no louvor. Senhor, me dá uma unção dobrada aqui, Jesus. Em terceiro lugar, depois do barco e da rede, o pescador ele precisa dos seus braços para pescar. São três coisas que ele precisa. E braço representa força. Em Efésios 6, 10 e 11 vai dizer, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele vai falar sobre a armadura da fé. Eu não trouxe o texto todo, eu acredito que não vai se encaixar completamente aqui, para não ficar muito longo também a mensagem. Mas o fortalecei-vos, a gente quer fazer as coisas no nosso braço. Nós queremos fazer do nosso jeito. Por muito tempo, eu quis pescar da forma errada. Porque eu queria pegar a pessoa e enfiar Jesus goela abaixo dela. Era só palavra, palavra. Um dia minha esposa falou assim, para que você vai matar alguém na fé desse jeito. Mas por quê? Porque às vezes a gente quer pescar da forma errada. Quando nós olhamos lá e o Luiz passou o vídeo da última vez, os discípulos eles vêm e todos eles começam a pegar a rede. E aqui Paulo vai falar, nos demais irmãos, fortalecei-vos. É algo que é no coletivo, é em unidade. A pesca ela não é feita por um homem só, ela é feita no coletivo. Às vezes você está ali e tem aquele irmão que você chama ele e vem para a igreja. Vamos para a igreja, irmão. Vamos para a cela. Aí o cara fala, não, eu vou. Aí chega no dia, ele não está. Você fala, cara, tá muito difícil, cara. Preciso de ajuda. O Senhor pode fazer através da sua vida? Pode fazer. Só que às vezes você precisa interar aquela pessoa com as outras pessoas. É um braço. Aquilo ele vai puxando, vai fazendo força. E a gente precisa fortalecer no Senhor. A forma como a gente se fortalece no Senhor está ligado completamente às outras duas mensagens ali, dos outros dois textos. Santificação e leitura da palavra. Não tem como a gente viver uma vida fortificada no Senhor se a gente não tiver essas práticas. Não tem como. Então quando nós pensamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Só que fraco sem a ajuda do Senhor é fraqueza mesmo, irmão. Não tem como o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza se a gente estiver distante dele. A Bíblia vai falar disso. Paulo fala isso. Amém? Depois dessa introdução, agora vai começar a mensagem, tá? Brincadeira. Mas a segunda pergunta para nós é: o que motiva um pescador para que ele lance as suas redes? O que, que faz o pescador lançar as suas redes? Quando a gente olha lá, Pedro ele era empresário, né? O negócio da época era pesca. Só que nem sempre foi assim. E eu marquei algo enquanto eu estava lendo, que diz assim, antes da pesca ser tratada como um negócio, ela era utilizada apenas para saciar a fome, fazendo parte do instinto de sobrevivência. Então, antes do homem pensar em pescar para vender o peixe dele, que já era um negócio vendedor, né? Quem não sabe, eu era vendedor, e ainda tem algum resquício ainda. Mas, antes do homem querer vender o peixe, ele pescava somente para se alimentar. E quando nós olhamos para a questão de saciar a fome, não sei vocês, mas eu lembrei de Jesus. Lá em João 4:30, Jesus vai estar, depois ele falar com a mulher samaritana, ele está lá e os discípulos chegam para ele. E falam, mestre, come? Daí ele fala que não. E eles ficam se indagando, por quê? Alguém deu comida para ele? Daí Jesus fala, não, a comida que eu como vocês ainda não conhecem. E eles ficaram pensando, o que, que é? E Jesus fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então, o que motiva a gente fazer a pesca? Olhando para esse contexto bíblico de vidas, almas, é aquilo que sacia, e o que nos sacia é fazer a vontade do Pai. Amém? A fome que há em nós representa o nível de amor que temos pelo Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer, vocês procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Quando nós falamos de coração, logo você lembra de amor, né? Minha esposa, meu coração, né? Mas é algo que queima, você fala, ah, eu estou com meu coração queimando por Jesus, eu estou queimando por Ele, algo no meu coração falou para mim que é para eu fazer tal coisa. O coração ele sempre está ligado ao amor, ao que você ama. E quando nós amamos a Jesus, quando nós queremos mais dEle, nós o procuramos. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Mas como ter esse todo o coração? Hoje à tarde, o Carlos estava lá em casa, o Carlos toca guitarra aqui, a gente estava falando a respeito de algumas coisas, e uma das coisas era como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, como saber aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós buscamos de todo o coração, mas é quando nós buscamos Ele de todo o coração. parece confuso ficar falando todo o coração, mas é quando nós tiramos nosso coração daquilo que, tira, que dá nos preocupação, sabe? Você vai orar, não sei se vocês, com vocês é assim, mas você está lá orando e você fala, cara, hoje eu vou ficar aqui um tempo com Deus aqui e ninguém me segura mais. Aí você está ali orando e você está ali e tal, daí daqui a pouco você fala, cara, mas eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho outras obrigações para fazer. É, esses dias eu postei um louvor, a Natália falou assim, eu e o Eloísio estamos ouvindo esse louvor direto. Que era a respeito da boa parte, Marta e Maria. A Marta estava ocupada com os seus afazeres, Maria estava aos pés de Jesus. E não é errado nós fazermos algo para o Senhor. Não é errado você investir com as suas mãos, o seu trabalho, o Senhor não é. Mas Jesus destacou que aquela é a melhor parte. Então antes do fazer, eu tenho que me dedicar à melhor parte. Eu tenho que buscá-lo de todo o coração, que tem que estar aos pés dele. Não existe lugar melhor do que os seus pés. Amém? Quando os discípulos, eles estavam lá em Atos 2, um pouco antes, o Senhor Jesus, ele está com eles ali, Jesus já tinha ressuscitado, e ele fala a respeito da promessa, que viria o Espírito Santo, ele fala para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa de meu Pai. E olhando para tudo que a gente já falou aqui, em Atos 1:8 vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando o Eloísio estava pregando, ele falou que era o quão importante era nós pescarmos, ele usou o exemplo da pesca passiva e a pesca ativa, né? E quando a gente olha para isso, a gente fala que a rede é o Evangelho, o que nos faz pregar Jesus para as pessoas? O que nos faz anunciar o Evangelho das Boas Novas? É quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, às vezes a gente fala, ah, não sei vocês, mas antigamente falava assim, ah, vai pregar o Evangelho? Não, cara, não quero isso aí não. Um dia meu pai falou assim, você vai ser um pregador. Eu falei, não pai, não quero. Eu quero só cantar, só os irmãos já fazem louvor, eu canto lá e tá tudo certo. Não quero esse negócio não. É muita responsabilidade, você tem que jejuar, você tem que fazer um monte de coisa. Sendo que para tudo a gente precisa fazer. Mas a minha cabeça era, eu não quero isso para mim. Como se eu estivesse falando assim, ó, Jesus, eu não quero isso. Mas quando o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, é algo que é inevitável a gente falar de Jesus para as pessoas. Não tem como a gente controlar. Sabe como aquilo... Jesus fez tantas coisas na minha vida. Como que eu não vou contar para as pessoas aquilo que o Senhor fez? Como que eu não vou contar para as pessoas que eu estava perdido? Estava à beira da morte, estava ali já querendo, né, desistir da vida. Como que eu não vou falar de um amor que me encontrou? Sabe, hoje eu não ando mais perdido. Porque Jesus é o caminho. Eu não vivo mais uma vida de mentira, porque Cristo é a verdade. Eu não penso mais em suicídio, porque Cristo é a vida. E eu me encontrei com essa vida. E às vezes a gente fala, cara, mas você ora, você não vê nada acontecendo. Você precisa se mover. Você precisa levantar suas mãos para o céu e falar, Senhor, me dá o batismo de fogo. Batiza-me com o poder do Espírito Santo para que eu possa anunciar as boas novas. Nós cantamos aqui que o som do céu. Para mim, sabe o que é o som do céu, irmãos? João Batista está preso lá e os discípulos dele vão até Jesus e perguntam, ei, é você mesmo, é você mesmo que é o Messias? E Jesus fala, vão a João e falem, os cegos enxergam, os leprosos são purificados, o coxo anda, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Esse é o som do céu. É muito legal a gente ter dinheiro e abençoar a obra do Senhor, é muito legal você ter como abençoar o seu irmão com um alimento, uma oferta. Pensa comigo, você vê um paralítico e você fala, cara, eu sei que Jesus pode curar ele. E eu vou e eu oro por ele e aquela pessoa recebe a cura. O que vale mais para ela? Receber uma ajuda financeira ou receber um milagre do céu? Como a oportunidade de conhecer Jesus, de ter o evangelho anunciado? Sabe, nós estamos aqui no mundo não para viver da nossa forma, da maneira como vivemos, nós estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. É para isso que ele nos resgatou. Em Gálatas, Paulo vai falar assim, foi para a liberdade que Jesus se libertou, que Cristo nos libertou. E às vezes nós queremos voltar para uma vida antiga. Quantas vezes eu fraquejei na fé e falei, cara, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar a beber, vou voltar a ir nas festas, eu vou fazer tudo isso. Só que não foi para isso que Cristo me libertou. Não foi com esse intuito. Foi para ganhar vidas. Foi para falar de Jesus. O Senhor me chamou para ser um evangelista. Hoje eu estou quieto aqui. Eu pedi para o Senhor me dar autocontrole, porque às vezes a gente começa a gritar igual um louco, né? Mas não é, gente. Não é a questão de como nós falamos, mas é sobre quem nós falamos. A gente fala, ah, você falou dos bens materiais. Eu quero ter bens materiais. Quem não quer? E não é errado. A Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Não que o dinheiro é. O dinheiro é bênção. Usado com sabedoria, pedindo para o Senhor direção, é bênção. Eu quero ter o meu carro bom, eu quero ter uma casa boa. Para quem me conhece, eu gosto de pescar, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um barco. Né, Everton? A gente quer pescar, a gente quer fazer as coisas. Só que no final da minha vida, eu não quero que as pessoas lembrem o que eu conquistei ou o que eu tive. Eu quero que elas lembrem de quem eu falei. O Lucas falava de Jesus. Talvez nem lembre no meu nome. Falei, cara, aquele cara ali falou de Jesus para mim, nem sei o que é. Não precisa lembrar. Mas sabendo de quem eu falei, já é o suficiente. Já é o suficiente. Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele sabia que nós iríamos negá-lo, ele sabia que a gente ia fraquejar na fé. Ele sabia de tudo isso. Muitos falam, pregam essa mensagem, tem várias formas de pregar ela. Eu sei que, né, como o Luiz trouxe ela de uma forma diferente. E talvez ali fosse um chamado de Pedro. Aí você olha para Pedro, mesmo pescador que, né, se lançou em terra, falou, Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador. Daí Jesus fala, não, segue-me, você vai ser pescador de homem. Aí Pedro está andando com Jesus. Aí Pedro está lá, daí daqui a pouco tem mais uma galera com eles, são os discípulos, eles estão lá ouvindo, o Senhor começa a fazer um discurso muito duro, as pessoas falam, não, esses vão comer da minha carne, beber do meu sangue, que é isso? Esse discurso é muito pesado. Que, né, profeta maluco esse aí que está falando isso? As pessoas não entendiam e as pessoas começaram a sair. E Jesus fala para eles, ah, vocês não vão também? E Pedro fala, não, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro, ele sempre foi um cara diferenciado. Pedro, ele representa muito quem, muito de nós aqui, ou talvez todos de nós. É esse mesmo Pedro que estava lá, que falou, não, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí Jesus continua falando e vai ali com eles, e daí ele fala assim, os outros falam que você é um profeta, que você é um mensageiro, e quem você diz que eu sou? Aí Pedro vai falar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar para ele, não foi você que teve essa revelação, foi o Pai, o Espírito que te revelou. Daí Jesus fala, de hoje em diante você não vai ser mais Simão, você se chamará Pedro, que significa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí continuamos, aí Pedro está lá, aí Pedro vai, e Jesus fala assim, não, em outras palavras, não está nesse contexto, mas para que a gente possa entender, que algo ruim ia acontecer comigo, com Jesus. Ele precisaria morrer, ele precisaria entregar sua vida, e daí Pedro fala, não, Senhor, capaz, isso não vai acontecer com o Senhor, não, nós vamos restaurar aqui Jerusalém desse jeito. E, né, o Senhor não vai precisar morrer. E Jesus olha para Pedro, o mesmo Pedro que tinha falado que Jesus, para onde ele iria, se Jesus tinha as palavras de vida eterna, ele fala, não, para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Aí Pedro, né, sai todo acuado e fala, não, tá bom, Senhor, eu sou o diabo. E esse Pedro, ele vai, depois Jesus está lá no Getsêmani, né, todos sabem a história, os guardas chegam para prender, e Pedro está muito louco, está com amor, né, um pouco apurado, ele saca sua espada e corta, é isso mesmo, ele corta a orelha de Malco, né, se não me foge a memória. E daí Jesus briga com ele, fala, não, guarda essa espada aí, não é isso que eu quero fazer. E Jesus vai lá e restaura a Malco, a orelha dele, cura ele. E daí Jesus fala, um pouco antes, que ele ia negar Jesus. 3 vezes se negar, não, Senhor, eu vou morrer por ti. E todos sabem a história, ele vai, ele nega 3 vezes, antes que o galo cante. Ele vai, ele chora amargurado. né? Depois Jesus, ele é crucificado, Jesus, né, foi morto, ele fica lá os 3 dias e eles não veem Jesus e eles voltam a pescar, eles voltam a fazer as velhas práticas e Pedro, ele chama toda a galera com ele, fala, ah, Jesus morreu, acho que a nossa esperança morreu com ele, né? E eles estão lá pescando e Jesus de novo aparece para eles e, na praia. E daí Pedro está lá e eles comem com Jesus, Jesus serve eles com peixe, com pão, na beira da praia. E eles são constrangidos e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, ah, Senhor, não amo do jeito que tem que amar, mas tu sabes, eu te amo. Eu só gosto do Senhor. O amor filéu, né? Para quem é mais teólogo, né, Luiz? Para quem tem uma mensagem mais teológica. E Jesus pergunta para ele a segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, eu amo. Não como deveria, mas eu amo. E Jesus fala, vai, apascenta as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro já está chateado com Jesus, porque Pedro, muitos falam, e eu acredito que talvez tenha sido isso, ele lembra que ele negou a Jesus e ele fala, ah, Jesus está jogando na minha cara, cara. Que eu neguei ele 3 vezes, né? O mestre mudou um pouco, né? Depois que ressuscitou, né? Mas não era isso, né? Jesus estava reafirmando para ele o que Jesus já tinha dito lá atrás. Jesus falou assim, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Vocês estão muito quietos, gente. Eu sei que eu estou meio zen hoje, mas estão quietos demais. Mas se as palavras deles não passariam, passariam céus e terras e a palavra dele não passaria, talvez Pedro tivesse esquecido que ele falou que sobre aquela pedra ele edificaria a sua igreja. Aqui eu saí da mensagem, irmão, já não tem mensagem mais. Talvez depois eu volte ali, mas saí do esboço. Dá um glória aí. Mas Isaías 55, 11 vai falar assim, mas a palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim vazia. Antes ela vai e faz aquilo que me apraz. Aquilo não foi só com Pedro. O Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que o Senhor falou para você. Se você vai ser um missionário, você vai ser um missionário, o Senhor falou. Você pode até correr dele, você vai só atrasar um pouquinho. Mas a palavra vai se cumprir. Talvez não como deveria. Né, Douglas? Dá uma risada, né? O Douglas, para quem não sabe, é o irmão muito abençoado, muito amigo meu. Ele é o irmão que a gente não pesca com rede, irmãos. Ah, eu vou brincar com ele aqui, porque o Douglas não vai se constranger. Mas o Douglas é aquele amigo que você joga o anzol para ele, com a isca. E o anzol, você sabe que, né, para quem pesca, né, Arthur? O Arthur, a gente pesca muito, né? Muito pescador. Mas o anzol na boca do peixe, ele cansa o peixe. O anzol na boca do peixe, muitas vezes ele machuca o peixe. Muitas vezes ele machuca, mas a linha está na boca do peixe. O peixe está fisgado. E o pescador fica ali, o peixe está brigando. Eu sei que você não vai se constranger, tá, Douglas? Mas o anzol está na sua boca, cara. Jesus vai te puxar. Jesus vai trazer você de volta, cara. Você é um irmão precioso para Jesus. Quando eu te convidei, eu falei assim, não é para que o Douglas veja que eu estou aqui, porque a gente já conversou muito. Né, o Luiz sabe quantas vezes a gente já conversou, né? Mas o Senhor tem coisas grandes para você, cara. Coisas grandes para você. Não deixa o Senhor te cansar, não, cara. Amém? Glória a Deus. Então, Pedro, Jesus falou para ele, sobre essa igreja edificaria a minha, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E a palavra dele não volta vazia. Então Jesus lá, quando Pedro nega, Jesus vai e pergunta para ele 3 vezes, e Jesus fala para ele, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus está reafirmando o chamado de Pedro. E daí Pedro, né, talvez ele pergunta depois lá sobre quanto tempo outro apóstolo ia viver, outro discípulo ia viver. Jesus fala para ele que não interessava aquilo para ele, dá mais, né, uma chibatada nele ali. E depois, Jesus ele fala sobre a promessa, e aqui é onde a gente chega lá em Atos. E algo que a gente falou aqui, não sei se vocês recordam, é, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em Atos 1, 12, 14, depois de Jesus falar para eles que eles iam receber poder do alto e seriam testemunhas de Jesus, vai falar assim, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui, às vezes a gente não se atenta, todo mundo fala, estavam todos reunidos em um só lugar, né, e tal. Mas eles clamavam unanimemente. Eles clamavam em uma só voz por aquilo. Porque eles viram aquilo que Jesus tinha feito. Eles viram o estilo de vida que Jesus tinha. Jesus era um pescador também, né? Eu creio assim, Jesus era um pescador. Jesus, ele ia e ele curava os enfermos, libertava os cativos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, pregava a palavra do Senhor, exortava, ensinava, como a gente leu. Por quê? Quando João Batista olha para Jesus, está vindo, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Que tira todo o pecado do mundo. E depois que Jesus, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. E aí, começa o ministério dele. Então, tudo que Jesus fez, o estilo de vida que Jesus tinha, que ele mostrou para os discípulos, que aqui não foram chamados para ser pescador, mas sim para ter um estilo de vida, ele fez com o Espírito Santo. Jesus, ele tinha intimidade real com o Pai, ele se isolava e ele ia orar, ele ia falar com o Pai. Jesus, ele amava o Pai, por isso ele fazia a vontade do Pai. Por isso que a saciedade dele estava em fazer a vontade do Pai. E como que eu descubro a vontade do Pai para a minha vida? A pesca para nós, para alguns, ela é consequência de uma vida que tem um estilo baseado no céu. Amém? Quando o Espírito Santo ele desce em Atos 2, como o Luís falou, e todos eles são cheios, né? As línguas de fogo descem sobre eles, línguas como de fogo, e eles falam e as pessoas começam a entender línguas diferentes, cada um entende na sua própria língua ali. A gente vê um dom de batismo de língua com fogo. Aí alguns começam a falar, não, eles estão bêbados, eles estão embriagados, isso não é coisa boa. E daí Pedro se levanta e ele começa o seu discurso. Por quê? Ali muitos falam que era o primeiro dia do cristianismo. Amém? Pedro ali ele começa a viver aquilo que o Senhor tinha falado para ele, que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Depois ele fala que Pedro iria apacentar as ovelhas. E naquele dia, depois da pregação de Pedro, teve um acréscimo de 3 mil almas, cerca de 3 mil almas. E o que vou falar engraçado, mas não é engraçado, e é muito sobrenatural, é que a Bíblia fala que todos eles foram batizados. Todos eles foram batizados. Agora não era apenas 12 testemunhas. Eram cerca de 3 mil. Porque Jesus falou, quando eles fossem batizados com o poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós somos capacitados a pregar o Evangelho. Nós somos capacitados a anunciar como testemunhas vivas aquilo que Cristo fez. Aquilo que nós não vimos, mas nós sabemos que existiu, que existe. Como Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, quando nós olhamos para isso, por isso que a Bíblia fala que agradou a Deus pregar a salvação pela loucura da pregação. Porque para o mundo é loucura você acreditar em algo que você não está vendo. Mas é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós cantamos aqui, enche este lugar, né? O Espírito Santo, ele que capacita, ele que traz a obra santificadora, é ele que traz o viver santo, é ele que traz a capacitação na palavra, é ele que fortalece-nos no Senhor, é ele que nos fortalece. Só que dentro de tudo que nós falamos, o passo inicial de Pedro para viver esse chamado foi quando ele se lançou em terra, ele se arrependeu e falou para o Senhor, afaste de mim porque eu sou um pecador. Pedro reconheceu o seu pecado e depois ele começou a viver o seu chamado, porque o Senhor chamou ele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O arrependimento, ele não é apenas para a nossa salvação. Não é apenas para isso. Ele nos traz mudança de vida, porque o arrependimento, ele não é só um remorso, não é algo que eu falo assim, ah, eu pequei aqui, estou mal. Não, você fica mal. Mas você fala, eu me arrependi, eu não quero mais fazer isso. Então, pensa comigo. Quando você fazia algo no mundo, para quem viveu no mundo, quem não viveu, glória a Deus pela sua vida, continue assim. Mas, um exemplo, eu gostava de ficar sob o efeito do álcool, eu gostava de ficar sob o efeito da maconha quando eu fumava maconha. Não parece, mas não parece porque Jesus me transformou. Mas, entre gostar e amar, eu amei quando Ele me chamou. Eu amei quando a Sua presença veio, eu amei quando o Seu Espírito Santo desceu no meu coração. E Ele despertou o desejo e a vontade de ser uma testemunha viva. Sabe, a intimidade com o Espírito Santo me revela qual é a vontade do Pai. E logo, se eu o amo, eu o obedeço, pois a minha satisfação é fazer a Sua vontade. Jesus, Ele fala sobre isso, porque Ele tinha relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento, quando antes da gente vir para cá, a Fabi pegou e orou por mim no carro. Só que antes dela orar, dias antes, eu falei para ela ler o esboço da mensagem e eu grifei de vermelho, escrito testemunho. E quando eu escrevi isso, ela olhou para mim e falou assim: testemunho? Eu sei qual que é esse testemunho, porque ela foi a que mais ouviu, talvez mais do que eu, porque eu acho que eu falei tanto perto dela que ela repete para ela mesma. Mas teve um período em que eu estava muito sedento por Deus, muito sedento. E eu ia dormir e eu falava: Deus, fala comigo em sonhos. Deus, fala comigo na Sua palavra, fala comigo pelo... Se puder, me manda um WhatsApp. E eu estava querendo Deus, e quero Deus, mas essa foi uma experiência que marcou a minha vida. Porque eu não via Deus falar como eu queria que Ele falasse, como eu queria que Ele me tocasse, como eu queria que Ele me constrangesse. E um dia eu falei: eu vou fazer um jejum, 21 dias jejum de Daniel. É muito difícil porque eu gosto muito de carne, eu gosto muito das guloseimas. E eu comecei ele na sexta-feira, passou sábado, domingo. Na segunda-feira me deu pedra no rim. Quando vocês veem eu tomando água com a garrafinha igual a da Fabi, é porque eu gosto de hidratar, mas é porque eu tive pedra no rim e a dor é horrível. Então, tive pedra no rim na segunda. Daí, o Everett, que está aqui, foi comigo no hospital também, fiquei muito mal. O meu pai foi comigo, eu fui na segunda, fui na terça. Terça e quarta-feira eu fiquei no hospital com a Juru, nós não tínhamos plano, ainda ficava pelo SUS. Eu lembro-me que, quando eu tinha as crises de rim, da pedra, eu ficava em forma fetal e eu começava a tremer. Para eu tomar banho era um sacrifício, a Fabi tinha que ajudar eu a tomar banho, eu não conseguia tomar banho. Era algo assim que para mim foi algo humilhante. Você não conseguia tomar banho, a sua esposa tem que te ajudar. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei no hospital, eu não conseguia andar. E o meu pai estava comigo, ele pegou a cadeira de roda, e eu sentei na cadeira e eu fiquei lá, irmãos. Eu fiquei mais de 4 horas, agonizando de dor, clamando pelo amor de Deus para que eles me dessem remédio, para que passasse aquela dor, e não passava. Tomei morfina, não passava. E não podia ficar a gente junto. E quando eu percebi, o meu pai estava sentado do meu lado. E ele deu um jeito e entrou e ficou comigo lá. E depois, passei terça e quarta, né, 2 dias, chegava lá por volta das 11 horas, saía 11 horas da noite. Na quarta-feira nós estávamos voltando para casa e o médico tinha passado algumas receitas para comprar de remédio e eu parei com a minha mãe, com meu pai, a Fábio estava junto. E a mãe falou assim: ah, eu vou descer porque você está muito debilitado e eu vou lá comprar o remédio para você. Eu falei: beleza. E eu fiquei com a porta entreaberta, estava garoando um pouquinho. E daqui a pouco veio um rapaz, ele era um carrinheiro, um catador de papel. E aquele rapaz olhou para mim e falou assim: cara, você não compra uma gases e um esparadrapo para eu fazer, porque eu fiz uma colostomia e eu tenho que trocar o curativo disso. E eu falei: cara, eu me compadeci dele na hora e falei: eu vou comprar. E eu saí do carro. E eu saí, eu andava assim, ó. Aquilo era terrível, porque doía muito. E eu lembro que eu comprei lá e minha mãe estava lá. Ela falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou comprando gases. E quando eu saí lá fora, eu olhei para ele e eu comecei a falar do evangelho para ele. E eu falei assim para ele, eu falei: você sabe que existe um lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, onde as pessoas olham para você e não vão discriminar você, não vão ter nojo de você? Você sabe que essa dor que você sente na sua colostomia não vai ter? Sabe que essa dor que eu estou sentindo, eu estou com pedra no rim, eu falei para ele, eu não vou sentir mais. Eu falei: esse lugar é o céu. existe um lugar onde não vai ter sofrimento. E eu comecei a falar para ele, eu falei, mas existe um homem que entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos direito ou a oportunidade de acessar e alcançar o céu, a salvação. E eu comecei a pregar para ele, eu comecei a falar a respeito de arrependimento, e de Jesus, que Jesus amava ele e tudo mais. E eu vi no semblante dele algo que começou a mudar. Ele começou a mudar o seu semblante, começou a lacrimejar os seus olhos e ele ficou com um olhar de esperança. E ele começou a rir para mim e eu falei assim, cara, você quer aceitar Jesus hoje? E ele falou, eu quero. Nós estávamos na porta de uma farmácia, eu falei, eu vou orar por você. E eu coloquei a mão nele e eu comecei a orar e comecei a falar com ele. Eu falei, repete essa oração. E fiz a oração da confissão da fé com ele. E eu estava com dor ainda. Eu falei assim, cara, procura uma igreja e tal. Eu dei umas coordenadas para ele ali, entrei no carro e fui embora. Cheguei em casa na quinta-feira, nós estávamos ali, estava um pouquinho melhor. E aí eu fui tomar banho. Eu fui tomar banho e eu estava conseguindo tomar banho sozinho. Para mim, naquela semana, era uma vitória tomar banho sozinho. E eu fiquei lá e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a orar e comecei a falar com Ele. E o Senhor me visitou naquele dia. E eu lembro que eu colocava a mão no rim. E eu falava, Deus, obrigado por essa dor, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa pedra no rim, Senhor, por esse sofrimento, porque através disso o Senhor alcançou uma alma, uma vida, uma semente foi lançada, Senhor. E eu comecei a chorar naquele banheiro, irmãos, e eu soluçava, e eu com a mão no rim, todo truncho ali, eu falava, Deus, obrigado por isso, obrigado por essa dor, Senhor, porque através dessa dor o Senhor alcançou uma alma. E no meio daquela, né, um choro e aquilo, o Senhor falou para mim assim, e o propósito, irmãos, que eu tinha feito era, Senhor, fala comigo. Através de jejum, fala comigo através de jejum. E eu ali orando e agradecendo a Deus, e o Senhor falou para mim assim, aconteça o que acontecer, na situação boa ou na situação ruim, fale de Jesus. Fale de Jesus. Eu sei que quando nós mexemos com o mundo espiritual, algo acontece. A pedra no meu rim não era algo natural, foi algo espiritual. E a Fábio falava, amor, come carne, come alguma coisa, está muito fraco, você está ficando pálido. Eu falava, não, eu fiz um propósito. Deus vai falar comigo, confiante que o Senhor iria falar, e Ele falou, e o que Ele me disse é, aconteça o que acontecer na situação boa ou ruim, fale do Evangelho, pregue Jesus. Não importa se as pessoas vão aceitar a sua mensagem ou não, você lançou a semente. Eu oro para que o Senhor mande pessoas que colham as sementes que eu lancei. Eu não preciso colher, eu preciso fazê-lo conhecido. As pessoas precisam ouvir a mensagem. Precisam ouvir a mensagem. Existe uma história que eu ouvi quando era criança, eu fui procurar relatos, eu não achei muita coisa sobre ela, mas fala a respeito de um país onde tinha um regime comunista, e esse regime ele era muito opressor aos cristãos. As igrejas elas precisavam ser subterrâneas, porque não podia mais pregar o evangelho, não podia mais anunciar, e os pastores eles começaram a treinar as crianças, falando para que elas evangelizassem outras crianças. E um filho do pastor, ele pegou e foi para um colega, esse menino tinha 12 anos. E ele pregou Jesus para aquele menino e ele aceitou a Jesus. Ele falou, cara, eu quero saber mais, me leva para o seu pai. E ele foi para o seu pai. E o pai chegou e o pai pregou para ele, falou, né, das boas novas, e falou do Espírito Santo, orou por ele, ele recebeu o Espírito. E ele falou, se isso é verdade, o mundo precisa ficar sabendo. E aquele menino de 12 anos, ele ia até uma praça e ele falava, gritava muito alto, falando, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E os guardas pegaram aquele menino e prenderam ele. Ele ficou uns 3-4 dias preso e ele saiu de lá, ele não foi para casa. Ele foi lá no mesmo lugar da praça e ele falou, Jesus é o Salvador do mundo. E mais uma vez, os guardas pegaram aquele menino, deram uma surra naquele menino, quebraram todos os dedos da sua mão. E ele chorando, ele foi tremendo, ele foi lá e falou, Jesus é o Salvador do mundo. E eles pegaram aquele menino, levaram ele para o comandante. Chegando lá para o comandante falou, este é o homem que está incomodando? É este o homem que está falando desse Jesus? E ele falou para ele assim, menino, negue esse Jesus, Negue esse Jesus, negue esse Cristo que você está falando que é o Salvador do mundo. Ele falou, eu não posso, porque essa é a verdade. E ele fala, fale que o regime é o que salva. É o regime que funciona. E ele falou, eu não posso, porque essa é a verdade. Jesus é o Salvador do mundo. Eles pegaram aquele menino, tinha aproximadamente 6-7 pessoas ali, e eles agarraram e arrancaram a sua língua. E olharam para ele, estavam possuídos. E falaram, agora fala que Jesus é Salvador, fala que ele é. E aquele menino, ele foi cambaleando, ele foi indo, ele foi caindo. E ele chegou perto da parede, e ele com a poça de sangue, ele pegou, ele pingava na mão e ele escrevia na parede. Escrevia na parede e pingava, e ele ali. E o comandante olhando. Aquele menino caiu morto. Caiu morto. Quando o comandante olhou para aquela parede, o texto que estava escrito é, vocês arrancaram a minha língua, mas jamais tirarão Jesus do meu coração. Jamais tirarão Jesus do meu coração. Quando eu ouvi essa história, eu devia ter uns 8 anos de idade, e ela marcou a minha vida. Eu fui procurar e eu encontrei um texto que fala sobre ela. E quando eu estava lendo, algo começou a queimar no meu coração, e eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse que dá a sua vida para falar de um Jesus que eu ainda não vi, mas eu sei que ele vive e é real? Que amor é esse que nos constrange a ponto de falarmos, Jesus é real, você crendo ou não, eu creio, ele é real. Pessoas perdem a sua vida por amor ao Evangelho, e muitas vezes por causa de uma chuva ou por algo que é supérfluo, nós falamos, Deus, eu não quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero viver o seu propósito, eu quero viver a minha maneira, a minha vida suja, o meu barco suja, eu quero pescar. Eu quero pescar aquilo que é do meu interesse, aquilo que sacia a minha fome momentânea. Eu não quero agradar o Senhor, eu não quero ser saciado pelo Senhor. Pessoas perderam suas vidas para que eu e você, eu já falei isso aqui uma vez, tivéssemos acesso à Bíblia. Pessoas, cristãos, foram comidos por leões no Coliseu para que eu e você tivéssemos acesso à Bíblia. A mensagem não é para comover você hoje. Eu falei, eu vou falar isso, eu vou chorar, mas não é sobre isso. É para incomodar você, para que nós saiamos da nossa linha de comodismo, como o pastor pregou na terça, na quinta-feira. Para viver algo com o Senhor, nós precisamos sair da zona de conforto. Eu preciso lavar o meu barco, eu preciso cansar não só na pesca, eu preciso lavar minhas redes, eu preciso tecer as minhas redes, eu preciso me preparar. Eu preciso descansar, porque eu preciso de força nos meus braços espirituais. Descansar no Senhor, eu preciso me fortalecer nele. A gente fala sempre dos grandes avivalistas, e não importa o quão avivalista você é, ou quão avivalista nós somos, ou o tanto de Bíblia que sabemos, o que vai mudar é o tanto de Bíblia que nós praticamos. Testemunhas vivas. Evangelho prático. O evangelho é quando alguém te xinga na rua e você fala, Deus te abençoe. Se a pessoa te der atenção, você prega para ela. Evangelho prático, onde eu vou orar para um enfermo, e quando eu oro por ele, nada acontece. Aí eu falo para ele, por que que eu orei? Por que que eu acredito num Jesus que ainda eu não vi? Mas eu sei que ele é real. Nós precisamos queimar de amor por ele. Nós precisamos dar a nossa vida para ele, sabe? Jesus, ele te amou a ponto de morrer por você. Nós temos que amá-lo a ponto de viver por ele. Porque a morte é certeza para nós. Mas Paulo vai falar, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A irmã falou aqui no começo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. O mundo tem que olhar para mim e para você e ver esperança. Algo diferente. Não é um clube de pessoas que se reúne numa igreja de parede preta, com luzes piscando, isso é maravilhoso, é lindo, eu gosto e amo isso, mas é a respeito de uma igreja que adora e vive por um Deus vivo. A maravilha do Evangelho não é o quão bom nós somos, mas é saber que existe um Deus puro, santo, que pode operar através de homens e mulheres imperfeitos como eu e você. Sem Jesus eu não sou nada, eu não sou nada sem Jesus. O Lucas é mau, o Lucas é ruim, é egoísta, mas em Jesus eu sou uma nova criatura. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora a minha comida não é satisfazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que agrada o meu Pai. É aquilo que agrada o Pai. Eu estava ouvindo uma mensagem, na verdade é uma mensagem, só que é uma música, é um louvor. Que fala que pregaram o meu amigo numa cruz. Eu fiquei a semana inteira ouvindo isso. E eu falo, Deus, pregaram o meu amigo numa cruz. Como Pedro, quantas vezes nós nos negamos, quantas vezes nós queremos desviar do propósito, mas o Senhor fala e cada vez Ele aparece para nós e fala, você me ama. Ninguém pergunta para alguém se ele ama, se ele já não estiver te amando. Ninguém. Se eu chegar para minha esposa e falar, você me ama, a resposta óbvia e certeira para ela é, eu te amo. Eu só estou querendo ouvir que ela me ama. Ela fala para mim. Mas quando Jesus pergunta, você me ama? É porque a resposta já é certeira. Ele te ama. Ele te ama. Quando Jesus estava lá, com seu braço estendido, seus pés e mãos pregadas, o coração dele queimou de amor por mim e por você. E é por isso que nós temos que queimar por ele. Andar por este mundo, anunciar que Jesus está vivo e o seu amor é real. Jesus está vivo, isso não traz esperança no seu coração? O que que isso traz para você quando você ouve Jesus está vivo? Será que é apenas uma história ou será que é algo real? Para mim é real. Muito real. Jesus está te chamando hoje. Não é para ser um pescador de homens, é para mudar o seu estilo de vida. Segue-me, eu tenho uma vida nova para você. Segue-me, eu tenho santificação para você. Segue-me, eu vou te usar para ganhar sua família, para os seus amigos. Qual é a resposta que você dará ao Senhor hoje? Não negligencie o seu chamado. Vocês estão muito quietos, gente. Talvez você fale, ah, eu estou cansado. Me cansei dessa vida, não quero mais viver isso, quero desistir. Quero desistir. Mas Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo, que é suave. Jesus quer aliviar você nessa noite. Amém? A minha mensagem vai terminar por aqui, irmãos. E eu oro para que o Senhor encontre um lugar no seu coração, para que isso venha queimar no seu coração. O desejo pela santidade, pela palavra e pelo fortalecimento em Jesus. Amém? O pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Se quiser apagar a luz, pode apagar, Gustavo. Você pode ficar em pé. Se você sentir vontade. Convite para você hoje não é para você receber uma oração. O convite para você hoje, de forma pública, é se você quer viver uma vida com Deus. Não estou te ofendendo e falando que você já não está vivendo, mas existem águas mais profundas para você e para mim. Para pular no rio de Deus, a gente precisa tirar o nosso colete salva-vidas. porque o colete ele te deixa no superficial, você precisa ir mais profundo, você precisa tirar aquilo que está te trazendo para cima. O pessoal vai começar a tocar um louvor. Se você quiser adorar aqui na frente, dar esse passo e falar para o Senhor: Deus, eu quero viver um estilo de vida diferente. Se for para mim pescar, amém, eu quero pescar, mas se for para eu ter somente um estilo de vida do pescador, é essa vida que o Senhor quer para nós. Essa vida não é somente para aqueles que pregam nas plataformas, nos púlpitos. Essa vida é para todo cristão. Eu oro pelo tempo em que todos orarão por todos, e a gente verá sinais e maravilhas dentro da igreja. Não somente com os diáconos e pastores e líderes, mas todos. Jesus está te chamando hoje. Qual é a sua resposta para Ele? O que eu falei aqui, irmãos, não é para bater em você ou para te jogar para baixo, não. Eu apanhei antes para vir falar essa mensagem aqui. A minha mensagem, eu não queria trazer essa mensagem, mas não é a minha vontade. Por mim, eu pregava um arrependimento, te chamava aqui na frente para aceitar Jesus. Mas não foi isso que queimou no meu coração dessa vez. A gente precisa renunciar à nossa vida. E quando eu falo renunciar, você não precisa deixar de viver. O evangelho não é para tirar as coisas de você ou te dar uma restrição do que fazer, não. O evangelho te possibilita viver novas coisas em Deus. Lugares mais profundos. Eu queria que, se você sentisse no seu coração, que você viesse aqui para frente. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Eu sou o primeiro a estar aqui à frente. Não é porque eu estou com o meu microfone na mão que eu sou melhor que alguém, não é isso. Que o Senhor possa queimar no seu coração, como nós muitas vezes cantamos aqui: fere meu coração com uma ferida de fome e sede por ti. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ficarem até agora.